Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos internautas, aos ouvintes da Rádio Pomerana FM que acompanham ao vivo essa sessão ordinária. Como eu costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores, muito obrigado a todos vocês que todas as segundas-feiras participam assistindo os trabalhos aqui do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo. Então, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado. 13 de novembro de 2017, sessão ordinária de número 44. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur,
presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lurt para a sessão de hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Ouvir e fazer. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume moral e toda a má conduta, aceitam com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.
Coloco em votação a ata da sessão solene número 42, realizada no dia 30 de outubro de 2017. Coloco em votação a ata da sessão solene. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada com uma abstenção do colega vereador Adair Lourdes. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 43, realizada no dia 6 de novembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Registro aqui a presença da secretária de gabinete, nossa querida Zildinha. Muito nos honra aqui sua presença. Em nome de todos os vereadores, muito obrigado. De igual forma, do nosso secretário da Agricultura, Ignaldo, que aqui está, muito obrigado pela sua presença. De todas as demais pessoas aqui presentes. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jitibá, 10 de novembro de 2017. Mensagem número 070/2017. Encaminha projeto de lei número 068/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder gratificação aos membros das comissões de processos seletivos simplificados. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos a essa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder gratificação aos membros das comissões de processos seletivos simplificados. Considerando que o município de Santa Maria de Jetibá realiza, em regra, todos os anos, processos seletivos simplificados para viabilizar a contratação de servidores em caráter temporário, especialmente para a contratação de profissionais de educação. Considerando que a realização dos processos seletivos simplificados requerem a composição de comissões próprias, sendo autorizadas pelo Poder Executivo Municipal e com a finalidade de seleção de candidatos, realizando o processamento das inscrições, recebimento e conferência dos documentos, classificação parcial dos candidatos, recebimento, análise e julgamento dos recursos, em alguns casos, convocações para entrevistas, classificação final, entre outras atividades. As atividades das comissões exigem dos servidores o desempenho de atividades extras não previstas originalmente dentre suas atribuições funcionais, acarretando sobrecarga de trabalhos. Os processos seletivos realizados pelo município recebem, em média, 600 inscrições, o que gera um aumento substancial das atividades das comissões, com análise de grande número de documentos. Portanto, a criação da gratificação é uma medida necessária para compensar o desempenho de atividades extraordinárias dos servidores que compõem a comissão do processo seletivo simplificado. Na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 13 de novembro de 2017. Mensagem número 071/2017. Encaminha projeto de lei número 069/2017, que autoriza a aquisição de imóvel destinado à construção de ginásio de esporte no distrito de São João de Garrafão, bem como abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício 2017. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa de Leis, dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro exercício de 2017, para cobertura de despesas com aquisição de imóvel destinado à construção de ginásio de esporte na localidade de São João do Garrafão, neste município. O encaminhamento do presente projeto se dá pela necessidade de abertura da apontada ficha orçamentária, vez que despesas com aquisição de imóveis não foram complementadas no orçamento destinado à Secretaria de Esporte e Lazer, no orçamento do corrente ano. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em regime de urgência, no âncoras do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá, aproveitando a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 9 de novembro de 2017. Mensagem número 069/2017. Encaminha razões do veto integral ao projeto de lei número 28/2017. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, comunicamos a Vossa Excelência e Vossas Senhorias, no uso de minhas atribuições legais, ao termo do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, sirvo do presente para o veto integral ao projeto de lei número 28/2017, que autoriza, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fixação aérea excedentes em sem uso, instalados por concessionárias, prestadores de serviço e telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outro relacionado à rede aérea, obrigadas a remover os cabos e a fixação e a fiação por elas instaladas, quando em excesso e sem uso. A Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses, anexo apresentamos as razões do veto. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 28/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoções dos cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por concessionárias, prestador de serviço de telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outra relacionada à rede aérea, que operam no município de Santa Maria de Jetibá. Razões do veto. Veta-se o projeto de lei número 28/2017, pelos motivos seguintes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal e do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, decidimos vetar integralmente por ilegalidade o projeto de lei número 28 de autoria do membro do Poder Legislativo Municipal. De início, cabe destacar que o projeto de lei número 28/2017, de autoria do nobre vereador Elmar Francisco Tom, objetiva dar autorização ao chefe do Executivo Municipal para dispor sobre a obrigatoriedade de remoções dos cabos e fiação aérea, excedentes e sem uso, instalados por concessionárias prestadores de serviço de telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outro relacionado à rede aérea, que opera no município de Santa Maria de Jetibá. Isto posto, embora o artigo 1º do apontado projeto de lei fale em autorização, os demais artigos se referem a imperativos atribuídos ao chefe do Executivo Municipal, estabelecendo os prazos de atuação, instituindo, inclusive, valores de multas aos eventuais infratores das leis. Como é corrente na prática do processo legislativo, leis municipais nascidas da Câmara de Vereadores dispondo sobre a organização e estrutura da administração, suas políticas públicas e de seus serviços públicos, de modo que importem em impacto orçamentário não previsto pelas leis orçamentárias, contém vício, insanável e inconstitucionalidade, porque fere a competência do chefe do Poder Executivo, a quem incumbe a administração do município e a organização dos órgãos da administração pública. Com efeito do acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Desse modo, o Estado brasileiro possui três funções básicas: a legislativa, a administração ou executiva e a jurisdicional, sendo que estão distribuídas em três blocos orgânicos, denominados poderes. Como explica o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tais unidades orgânicas absorveriam, se não com absoluta exclusividade, ao menos com manifesta predominância, as funções correspondentes a seus próprios nomes, legislativo, executivo e judiciário. E a função predominante do Poder Executivo consiste em administrar. Assim como sabe o Poder Judiciário a função jurisdicional e o Poder Legislativo a função legislativa. Portanto, existem funções afetadas a cada poder, sem, é claro, neutralizar eventuais exceções. O que se veta com isso é a invasão de um poder na esfera de exercício da função predominantemente afetada a outro poder. Tal correspondência implicaria em desrespeito à tripartição de poderes prevista na Constituição Federal. Em decorrência disso, projeto que onerem o erário e importem em aumento de custo efetivo para a administração ou influem em sua estrutura e organização, são exclusivamente de iniciativa do prefeito, pois é a ele que compete a previsão, organização e administração da coisa pública. Estas, excelentíssimo senhor presidente e vereador santamariense, as razões que me levam a vetar integralmente o projeto de lei ora analisado. Atenciosamente, prefeito municipal, Hilário Repke. Projeto de lei número 40/2017. Dispõe sobre a denominação da rua Emília Dobruntes Jacó, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Emília Dobruntes Jacó, que tem início na rua Henrique João Júlio Küster e finalizando próximo à residência do senhor Edmauro Lucini, numa extensão de aproximadamente 180 metros, em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2017. Vereador Joel Pônata. Justificativa. Projeto de lei número 040/2017 dispõe sobre a denominação da rua Emília Dobruntes Jacó, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Emília Dobruntes Jacó, que tem início na rua Henrique João Júlio Küster, e finalizando próximo à residência do senhor Edmauro Lucini, numa extensão de aproximadamente 180 metros, em São Luís, nesse município. A homenageada nasceu no dia 1º de junho de 1907, neste município, filha de Germano Dobruntes e de Guilhermina Dobruntes. Sempre exerceu a profissão de lavradora. Com o intuito de construir uma família, a homenageada casou-se com Lourenço Jacob e dessa união foram abençoados com 14 filhos. Clara Jacob, Amália Jacob, já falecida, Cecília Jacob, também falecida, Augusta Jacob, falecida, Olga Jacob, falecida, Irma Jacob, falecida, Alma Jacob, falecida, Dizolina Jacob, Laura Jacob, falecida, Ernesto Augusto Bertoldo Jacob, falecido, Valdemar Jacob, Eitel Jacob, falecido, Lorival Jacob e Andressa Jacob, falecido. Infelizmente, no dia 27 de julho de 1983, a senhora Emília do Brunt Jacob foi a óbito, a qual teve um infarto agudo do miocárdio, deixando eternas saudades daqueles que a conheceram. Cumpre ressaltar que a homenageada, ao longo de sua jornada, conquistou o respeito e admiração dos vizinhos e amigos. Era uma pessoa honesta, digna e trabalhadora, que contribui com o desenvolvimento desse município. Portanto, nada mais justo que prestar esta homenagem. Sendo assim, conto com o atendimento e a pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do projeto, do presente projeto de lei. Para isso, encaminho para a votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2017. Vereador Joel Ponat. Indicação número 87/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma creche na localidade de Vila Nova, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de uma creche ao lado do posto de saúde de Vila Nova, Santa Maria de Jetibá, local onde já existe um lote pertencente ao município. Primeiramente, ressalta-se que a referida localidade vem tendo um crescimento considerável e as famílias da região não contam com essa estrutura educacional para abrigar os seus filhos. A garantia da educação infantil é de boa qualidade, contribui para o melhor desenvolvimento das crianças e reflete ao compromisso da administração pública para promover uma cidade mais equilibrada. Importante destacar também que a construção de uma creche proporcionará estímulos à capacidade de cada criança e favorecerá a sua formação e desenvolvimento. Esse é um desafio que o poder público precisa enfrentar rapidamente e disponibilizar o benefício para todas as crianças de 0 a 5 anos. Faça o exposto, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2017. Vereador Joel Ponat. Santa Maria de Jetibá, 10 de novembro de 2017. Ofício. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto. Encaminho cópia do ofício número 1010/2017. Prezado presidente e vereadores, vimos por meio deste encaminhar cópia do ofício referenciado, remetida ao diretor do Hospital Madre Regina Protman, localizado no município de Santa Teresa, informando sobre a possibilidade de instalação de sala de hemodiálise, conforme última audiência que tivemos com a senadora Rose de Freitas, a qual disponibilizará recursos para tal finalidade. Informamos ainda que encaminhamos cópia do referido ofício também aos prefeitos dos municípios que fazem parte da rede Cuidar, que são Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Laranja da Terra, Itaguaçu, Itarana e Fundão, bem como para a senadora Rose de Freitas. Contamos com o apoio da Vossa Excelência e dos demais vereadores para a concretização da instalação que atenderá pacientes que necessitam desse atendimento especializado dos municípios que fazem parte da Rede Cuidar. Agradecemos e apresentamos nossas mais sinceras saudações e subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite. Festa em benefício do Albergue Martim Lutero. Festa em favor da vida. Dia 19 de novembro de 2017. pátio de festas da paróquia de Santa Maria de Jetibá, centro. Início às 9 horas, com culto festivo e encerramento às 18 horas. Câmara Municipal de Domingos Martins. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, Júlio Maria Cristi, e demais vereadores têm a honra de convidar as Vossas Excelências para assistir à sessão solene em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, comemorado no dia 31 de outubro de 2017. Data: 14 de novembro de 2017. Horário: às 19h30. Local: auditório da Escola Mariano Ferreira de Nazaré, antigo Senec. Travessa Augusto Schwambach, 87, Centro Domingos Martins. Traje, passeio completo. Solicitamos, por gentileza, confirmar a presença com Cláudia Mara, Luciene, Marisa e Monique. O telefone está aqui, se o vereador estiver interessado, está aqui na mesa com o presidente.
Encaminhe os projetos de leis e o veto, ora lidos, para as comissões permanentes para exame e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Registro também e agradeço em nome de todos os vereadores a presença do senhor Romildo Barbosa, que aqui está, que é presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Hoje nós temos um projeto que será aqui aprovado, com toda certeza, um projeto de interesse do município e da referida Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa sessão ordinária. Antes de darmos sequência à nossa sessão de hoje, senhores vereadores, eu vou convidar a equipe da TV Câmara, que preparou duas matérias que serão apresentadas para os senhores vereadores, para as pessoas aqui presentes na sessão, para os nossos internautas e também para os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Uma é sobre a comemoração do Dia do Idoso e a sessão solene dos 500 anos da Reforma Luterana.
A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, promoveu no dia 26 de outubro o Dia Mundial do Idoso no Ginásio Alberto Ricardo Rasch, na comunidade de Belém. Com as presenças do prefeito Hilário Repke, vereador-presidente da Câmara Dilso Espíndola, secretários municipais e autoridades religiosas, um culto ecumênico iniciou as atividades com mais de 300 participantes. Após o culto, o prefeito e o presidente da Câmara assinaram um contrato de aquisição de um ônibus para atender as atividades do Grupo da Melhor Idade. Após o almoço servido a todos os participantes do encontro, atividades físicas, palestras, apresentações culturais e o tradicional baile da melhor idade enriqueceu a programação da tarde.
A participação da terceira idade aqui no município, para nós foi uma grande coisa, parece que a gente renovou, né? Com ginástica, com várias atrações, dança. Esse evento é uma coisa maravilhosa para nós, né? A gente é uma honra para a gente, né? Ter a participação, né? Do pastor, do padre, né? Orações que eles fizeram, né?
Eu chego a me emocionar, eu chego em casa e eu conto para minha família, que é mais nova, para se animar, se preparar. E convido as pessoas para entrar, porque eu me sinto muito bem lá. Eu tinha problemas nos ossos, nos ombros, sumiu tudo.
Muito importante fazer esse tipo de evento, porque a população idosa é uma população que demanda mais atenção, tem mais problemas de saúde, e fazer esse momento de conhecimento compartilhado, deles trocarem experiências, ter esse tipo de palestra, de educação em saúde, é muito importante.
Eu agradeço primeiramente a Deus por nos dar essa longa vida, que nós chegamos hoje até aqui, estarmos muito felizes, que nós vamos ter um novo ônibus para nossa idade, pelo nosso município, pelo esse dia maravilhoso hoje, que cada um Deus nos acompanhe.
Estou muito feliz por esse dia e por pertencer a essa grande comunidade que é a terceira idade de Santa Maria. Agradeço ao senhor prefeito, agradeço ao senhor Adilson e agradeço a todos os meus amigos, que é uma família aonde eu me encontro aqui em Santa Maria. Muito obrigado.
Quero parabenizar aqui em nome da comunidade luterana, juntamente com o pastor Marcos, por esse dia importante de celebração com os idosos, a melhor idade, parabenizar a administração pública por estar promovendo esse encontro, essa confraternização, e da satisfação nossa enquanto igreja de poder fazer parte também desse momento de celebração, de trazer uma palavra de ânimo, de fé e de esperança também a partir da palavra de Deus.
É sempre um prazer a gente poder celebrar e lembrar os idosos. Velho é um chinelo, velho é um pedaço de papel, velho é uma roupa. Uma pessoa fica idosa, fica experiente, e a vida é um presente de Deus, e a gente agradece pela experiência de cada dia. Então nada mais importante do que lembrar isto, celebrar isto. Também assim tivemos hoje de manhã esse encontro, a celebração ecumênica, junto com o padre Moraes também conosco. Isso sempre nos aproxima mais e nos torna também uma família de uma forma mais significativa. Tanto jovens quanto idosos, enfim, todos e todas numa caminhada única.
Eu quero parabenizar a administração municipal por esse dia maravilhoso, onde nós comemoramos o Dia do Idoso. Fico muito feliz de estar aqui presente, agradecer o prefeito, agradecer a Deus por esse momento tão importante aqui, onde nós estamos reunidos com os grupos da melhor idade de todo o nosso município. Então, parabéns à Secretaria de Ação Social, parabéns ao município. Fiquei muito feliz de ouvir a fala do prefeito aí por todas as melhorias que ele vem fazendo em nosso município.
É o poder público investindo em qualidade de vida aos nossos munícipes.
A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing.
Por vários lugares do mundo, comemorou-se a Reforma Luterana neste ano de 2017. Aqui no Espírito Santo existe uma grande concentração de membros desta religião, e em alguns municípios foram feitas homenagens, cultos e sessões, como Cariacica, Vila Velha, Vitória, entre outras também, Santa Maria de Jetibá homenageou a igreja e o povo luterano pelo 5º centenário da Reforma Luterana. No dia 30 de outubro, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá realizou a sessão solene alusiva aos 500 anos da Reforma Luterana. O evento foi realizado no Society Pomerano e contou com a presença dos vereadores santamarienses, prefeito Hilário Repke, vice-prefeito Florentino Guilherme, representante do governo do estado, diáconos, pastores e dirigentes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Também representante da Igreja Católica e vereadores de municípios vizinhos. Após a composição da mesa, deu-se início a uma cerimônia religiosa conduzida pelo coordenador da União Paroquial Santa Maria, pastor Nivaldo Gaik Falls, e o presidente do Distrito Espírito Santo Sul, pastor Éder Frederico Piper Gums. A cerimônia foi acompanhada de música de coros de metais e coral de vozes. Se pronunciaram a pastora da ISLB Elizabeth Leven, vereador de Santa Maria de Jetibá Arlindo Repke, vereador de Santa Leopoldina Nelson Littenhell, padre da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz José Moraes, pastor da IELB Éder Frederico Piper Gums, secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica Brasileira Ernie Walter Seibert, pastor da ISLB Joaninho Borcart, representante do governo do estado Roberto Carneiro, prefeito Hilário Repke, e o presidente da Câmara, Dilso Espíndola. Para encerrar a sessão, o presidente da Câmara convidou a todos para cantar parabéns pelos 500 anos da Reforma Luterana. Após dado encerrado a solenidade, a Câmara ofereceu um café colonial a todos os presentes. Pastores também falaram a importância deste movimento reformatório.
Um momento muito importante para a vida, não só da Igreja Luterana, mas da Igreja Cristã, porque através do movimento reformatório, a partir do movimento que Lutero, Martin Lutero encabeçou, ele pôde trazer também uma maneira de interpretar a Bíblia e de ver também a salvação das pessoas através da fé. E como eu disse na minha fala, a partir desse movimento, eu creio que Deus também veio muito mais próximo das pessoas em todas as esferas da sociedade. Acho que esse é um grande legado que nós temos.
Estou muito feliz, muito orgulhoso pelo reconhecimento da Câmara, pelo convite do presidente Adilson. A Igreja Luterana se orgulha por isso. E é um momento realmente de celebrar e festejar aquilo que nós herdamos da Reforma, que é o legado bíblico, a verdade bíblica. E eu digo mais, o legado da Reforma empurrou a Igreja Luterana para a sociedade. E nós temos um papel muito importante a cumprir, e isso hoje aqui foi reconhecido.
O presidente expressou sua satisfação e alegria de realizar este evento.
Eu estou muito feliz com essa sessão solene, quero agradecer a todos pela presença, pela representatividade religiosa que essa sessão teve, e também o representante do nosso querido governador Paulo Atung, a todos que participaram dessa sessão solene, o nosso muito obrigado. Eu quero, antes da continuidade, parabenizar a TV Câmara por essas duas matérias, hora aqui apresentada, parabenizar toda a nossa equipe, agradecer pelo todo o trabalho que vocês vêm fazendo, não só nessas matérias que são editadas, mas também nas transmissões de todas as sessões que nós temos aqui no Poder Legislativo Municipal. Então, a equipe TV Câmara, nossos parabéns e muito obrigado. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente do dia. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, o excelentíssimo senhor Rogério Gomes.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Adilson Espíndola, ao vice-presidente Mazinho Tom, ao secretário Álvaro, aos demais colegas vereadores, ao controlador dessa Casa de Leis, seu Luiz Mil, funcionários da Câmara, que ainda se encontram aqui, secretário do Poder Executivo, Francisco Carioca, os que nos acompanham pela internet e nos ouvem pela Rádio Pomerana. Bem, senhor presidente, o que me traz aqui são dois assuntos. O primeiro seria a questão do asfalto danificado na nossa cidade, principalmente ali na área do Posto Boa Vista, que os veículos estão passando em alta velocidade, e ali não tem asfalto, eles tiraram e ficou uma depreciação ali. E pessoas de moto passam correndo, e pode, até agora não aconteceu nenhum acidente, mas se for para acontecer, aí vai ser uma coisa bem séria. Aí eu queria ver se no Poder Executivo, na Prefeitura, eles têm alguém que possa mandar dar uma olhada ou uma resposta para ver como está a situação desse asfalto nosso. E se tem como fazer uma coisa provisória, talvez ali no Posto Boa Vista, que é o lugar que eles tiraram o asfalto todo e está causando muito risco. A outra coisa que eu tenho é a respeito dos tampões da Cezan que ficam no meio desses asfaltos. Que eu me lembre, aqui na rua do hospital tem um que está muito baixo, na frente ali da loteria de cima, e em vários pontos da cidade. Aí eu queria ver ao responsável se tem como melhorar isso. Porque aqui na rua do hospital eles colocaram um borrachão. A gente passa lá, a gente observa que os carros batem com muita força ali dentro e isso pode danificar veículos. E no mais era só isso mesmo, presidente, que eu tinha para trazer.
Me permite uma parte? Eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência. Eu só queria acrescentar o seguinte, que a informação que eu tenho pelo Poder Executivo Municipal, que essa firma que fez esse asfalto na gestão passada, ela tem, se eu não me engano, 5 anos ou 3 anos de responsabilidade em cima desse contrato, em cima dessa obra que foi feita. Então, são 5 anos. O colega vereador Jean está me lembrando. E ela já foi notificada e ela já se comprometeu junto ao município que ela vai refazer alguns trechos que estão muito danificados. E entre esses trechos é justamente essa parte lá do posto de gasolina Boa Vista. Porque a intenção nossa era, inclusive, de abrir até uma CPI contra essa firma para investigar a fundo sobre essa obra que foi realizada. Mas, diante desse comprometimento dessa firma com o município, que vai refazer esses pontos, que realmente o asfalto está soltando todinha a camada muito fina. Aliás, em alguns trechos foi feita uma camada mais fina que está na licitação. Nós acreditamos que esse problema será resolvido. Nós vamos aguardar mais um pouco para ver se eles vão realmente resolver essa situação. Obrigado. Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Mental, excelentíssimo senhor presidente Adilson Píndola, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os vereadores, cumprimentar aqui o nosso controlador, doutor Luiz Mil, cumprimentar os funcionários dessa casa, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, cumprimentar o nosso carioca da Rádio Pomerana, que está aqui presente hoje, doutora Cláudia, nossa advogada dessa casa. Eu queria muito aqui agradecer a minha comunidade hoje, porque pela festa que teve na minha comunidade, a comunidade Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que deu muita gente ontem, com uma belíssima chuva, e foi uma excelente festa. E muita gente estava ali presente, nosso povo de Santa Maria e de outros lugares, que compraram os leilões e fizeram uma obra de caridade muito bonita, que doaram esse leilão para a festa Martim Lutero, que vai ser domingo aqui no pátio da igreja. Aí. Então, essas pessoas vê como que é bom ajudar essa entidade, o albergue, porque eu sei que eu já fui lá várias vezes, levar gente ali, deixei gente ali, então eles têm um atendimento muito bonito, eles tratam o nosso povo com carinho, e Deus ajude quem não precisa daquilo mais, porque que não é fácil, mas Santa Maria está se empenhando de fazer essa festa, e parabenizar quem está junto nessa equipe para organizar essa festa. E também queria aqui agradecer muito, na nossa festa em Recreio também, nós tivemos a presença de dois deputados, um federal, que é o Marcos Vicente, esteve lá presente, e também nossa deputada estadual, Janete de Sá, estava lá presente também na festa, e eu parabenizei eles por ter vindo naquela festa e vindo como que é a nossa festa, nossa região. Então, e também parabenizar aquele povo que participou junto, fazendo aquela festa, o presidente da comunidade, que está ali sempre empenhando, e também agradecer muito à comunidade luterana, que cedeu espaço para fazer essa festa da Igreja Católica. E queria aqui também dizer sobre as nossas caixas secas, batendo essa tecla de novo, porque nós estamos se encerrando quase um ano de trabalho, um ano de mandato na prefeitura, e nada se foi mexido naquelas caixas secas em Recreio, Santa Luzia, no Rio Nove, e vários lugares ali, na estrada principal de Recreio, que as chuvas estão vindo, graças a Deus que as chuvas vêm, mas deveria limpar, porque a Serra do Nilson, indo para o Rio Nove, foi feito um trabalho maravilhoso, cascalhado com areião, está lavando tudo, está levando tudo embora, porque a correnteza é muito grande, o morro é alto, e não foi limpado nenhuma caixa seca. E ali na principal também, onde é Nevaldo Bart, Neuto Baus, e ali no São José do Rio Claro também, que tem aquela estrada que sai na Aparecidinha. Eu gostaria de saber se é a Secretaria de Agricultura que mexe com esses equipamentos. Primeiro era a Secretaria de Agricultura, hoje eu não sei o que está acontecendo, se é a Secretaria de Agricultura ou é interior. Que a gente pede, pede e não é resolvido. Então, é difícil. Tem lugares aí que fizeram, mas Recreio, esse setor não foi feito. Eu queria deixar aqui registrado e nós temos aí que olhar isso e vou cobrar novamente se não for atender essa demanda das caixas secas. Isso é importante que nós vamos acumulando água e só vai melhorando a situação da nossa água de Santa Maria. Muito obrigado.
Igual você falou, lá em Alto Recreio também, a estrada estava toda boas e a chuva está vindo e carregando o areião tudo em caixa seca, né? Então vai ter que refazer depois tudo de novo, né? Era bom ver isso mesmo, né?
Sim, é porque os morros são altos e a caixa seca, ela dá amparo da água, né? Dá um suporte ali que ela não dá aquela força grande para as valetas abrir. Então, seria importante fazer isso. Não é coisa difícil. Eu acho que se botar um equipamento ali uma semana ou duas, consegue resolver isso. Mas nós não sabemos o que está acontecendo. Até amanhã, hoje eu já fui lá para conversar com o prefeito para ver também sobre isso. Mas eu vou amanhã conversar com o secretário para ver que se nós vamos resolver isso, porque a população está cobrando isso de nós. Muito obrigado.
Terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laures.
Cumprimento nosso presidente, Adilson Espíndola, nosso vice, Almar Francisco Tão, primeiro secretário Álvaro, senhores vereadores, doutor Luiz Mil, doutora Cláudia, aqui presente, população presente, nosso contador, internautas, Rádio Pomerana. O que eu tenho para falar, senhor presidente, é dois assuntos. Um relacionado, senhores vereadores, ao projeto de lei número 69/2017, que foi lido pelo nosso vereador Álvaro, hoje nessa casa, que é a compra de um terreno em São João de Garrafão para construção de um ginásio de esporte. São 1.850 metros quadrados. Então, eu queria pedir às comissões, aos senhores vereadores, que nós, dentro dessa semana, esteja olhando, quem quiser ir lá visitar, ver o procedimento dos lotes, tudo certinho, para a semana que vem a gente está votando esse projeto, porque esse projeto tem urgência. Isso é uma verba de R$500 mil que foi conseguida através do senador Ricardo Ferraço. E no final do ano se perde, se nós não adiantarmos isso, se perde 500 mil. E eu acho que município nenhum quer perder 500 mil. Então eu queria muito que Vossas Excelências, dentro dessa semana, desse o parecer, fosse lá, olhasse o lote, que é um direito do vereador, mas que nós pudéssemos adiantar isso nessa semana. E o outro, são 1.850 metros quadrados. O outro que eu ia falar é sobre a inauguração que teve do supermercado Super Show em São João de Garrafão, onde tiveram presente, eu quero agradecer, o vereador Mazin, o vereador Florentino Laus, que é o proprietário do local, o vereador Joel Ponte e eu. Eu acho que mais nenhum vereador esteve presente. E parabenizar o Geraldinho Berge, o Fred Berge, por acreditar na região alta, por acreditar em São João de Garrafão. Eu acho que eles se surpreenderam. Pelo que eu fiquei sabendo, o Geraldinho falou que foi uma das maiores inaugurações que ele fez, né, Florentino? Ele ficou muito, assim, exongeado pelo que aconteceu. O pessoal veio para comprar, doutor Luiz Mil, não vieram para olhar, entendeu? Então, eu acho assim, você que está me ouvindo, que é empresário aqui dentro de Santa Maria de Jetibá, eu sei que nós estamos passando por uma situação difícil, mas quem quiser investir, eu acho que o caminho é a região alta, é São João de Garrafão. E se puder investir na nossa região, pode ter certeza que não vai se decepcionar, porque é uma região que está crescendo e que vai dar muitos bons frutos para o nosso município de Santa Maria de Jetibá. Então, o que eu queria deixar é o agradecimento ao Fred e ao Geraldinho por acreditar em São João de Garrafão. Muito obrigado.
Jean, você me permite a palavra?
Sim.
Esse lote que você está falando que vai comprar é na Vila de Cima?
Vila de Cima. Ah, então lá tá. Na propriedade do seu Arquelino Sassenburg.
É quase no centro ali, né?
É, no centro. Do lado do cemitério, do lado da igreja adventista. Fica tudo próximo ali.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, senhores.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Valdivino Mansky, Joel Ponat, Nelson Mirtink, Jean-Jacques Laures, Clóvis Brown, Adair Lourdes, Hilário Benning, Arlindo Ripke, Florentino Laures e Rogério Gomes. Em nome do Dr. Luiz Mil, cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão, bem como os nossos internautas que assistem a sessão ao vivo e os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Inicialmente, senhores vereadores, eu quero também parabenizar o Super Show. eu tive esse honroso convite de participar dessa inauguração, tanto pelo Super Show, tanto pelo colega vereador Florentino Alves, que também me convidou. Eu não pude estar presente, devido aos compromissos que eu tinha naquela manhã, na sexta-feira, mas fico muito feliz de ouvir o colega vereador Jean Jacques Alves, que foi um sucesso. Desejo que isso continue. É, agradeço muito ao Super Show por mais idealizar mais um empreendimento que eles estão tendo em nosso município. Isso ajuda muito na economia do município aqui de Santa Maria de Itibá. Vai ajudar também no desenvolvimento da região alta lá de São João de Garrafão. Eu parabenizo, então, a comunidade de São João de Garrafão, o município de São João. Agradeço muito aos dirigentes do Super Show, em nome do Geraldo Berger, do Fred, por mais esse empreendimento que é digno de aplauso em nosso município, aqui de Santa Maria de Jetibá. No dia último 26 de outubro, onde todos os vereadores estavam convidados para participar da comemoração do Dia do Idoso, que aconteceu na comunidade de Belém, ele iniciou pelas 7 horas da manhã, com um café da manhã para todos os nossos idosos da melhor idade, teve almoço, teve café da tarde. É, foi um dia de alegria para a melhor idade do nosso município. E, na ocasião, nós vimos a felicidade deles, porque esse encontrão não acontecia mais, senhores vereadores. Há 5 anos que não tinha esse encontrão, onde todos os grupos do município de Santa Maria de Itibá se reúnem. Tinha lá mais de 300 pessoas da melhor idade, se eu não me engano, quase 400 pessoas que lá participaram desse evento. E, na ocasião, o nosso prefeito municipal, ele assinou a ordem de compra do ônibus novo, que vai custar, que inclusive já foi pago, e ele está sendo preparado pela Autoban. É um ônibus totalmente adaptado para a melhor idade, e os idosos ficaram muito empolgados com essa notícia. O município pagou R$570 mil nesse ônibus, e que, segundo o Carlos, da Autoban, provavelmente, no dia 15 de dezembro em diante, eles vão estar entregando esse ônibus para a melhor idade do nosso município. Então, quero parabenizar a todos que lá tiveram. Eu pude estar pela parte da manhã, não sei se algum vereador esteve lá pela parte da tarde, mas pela parte da manhã só eu que estava lá. Eu quero parabenizar a Secretaria de Ação Social e todas as pessoas envolvidas naquele momento, na realização, as pessoas da cozinha que prepararam aquele almoço delicioso para todas as pessoas presentes. Agradecer, enfim, a todos, agradecer ao prefeito por ter comprado esse ônibus para a melhor idade, agradecer para aquele momento tão especial que foi no dia 26 de outubro de 2017. E, por último, senhores vereadores, eu trago aqui uma informação e que eu acho muito importante, as pessoas que estão me ouvindo através da Rádio Pomerana FM, através da internet, que estão nos assistindo, o governo do Estado do Espírito Santo está concedendo descontos sobre multas, correções de juros do IDAF, multas ambientais. Aquelas pessoas que levaram qualquer multa ambiental, que já tem muito tempo, muitos anos, e está correndo juros, ou coisa parecida nesse sentido, ou desmatou, ou fez alguma coisa ilegal e que foi multado pelo IEMA ou pelo IDAF, o governo do Estado do Espírito Santo está dando um desconto de 70% sobre essas dívidas de multa, correções monetárias, juros, conforme eu já falei. O prazo para pagamento à vista ou parcelado termina no dia 30 de novembro. Então, mesmo assim, se você for parcelar ou se você for pagar à vista, você vai ter um desconto de 70% do valor original da multas e juros. Então, para quem tem esse tipo, o governo nem parece que está divulgando isso muito bem, para quem tem esse tipo de problema, está na hora de procurar o IDAF, de procurar os órgãos ambientais e resolver essa questão, pode até parcelar. Mesmo assim, vai ter o desconto, a adesão para pagamento parcelado é muito vantajoso. E quem não pagou ainda não pode perder essa oportunidade. Então, eu repito, multas de IDAF, de IEM, multas ambientais, 70% de desconto dessas multas e desses juros, podendo ser parcelado ou pagado à vista, terá o mesmo desconto. Eu queria deixar essa informação aí a todos os nossos munícipes. Muito obrigado. Passamos, então, para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 65/2017. Me permite, nobre colega vereador, eu estava só esquecendo e me foi pedido também, o nobre colega vereador Mazin já se pronunciou sobre a festa do albergue que vai acontecer aqui em nosso município no próximo domingo, aqui no pátio de festas da paróquia da Igreja Luterana, e pedindo assim, o apoio dos senhores vereadores, a presença dos senhores vereadores, a presença de todos os nossos munícipes que possam participar dessa festa no próximo domingo, que é do nosso albergue. Dizer que o nosso albergue atendeu no ano de 2016 11.980 diárias, 1.327 pessoas atendidas de 57 municípios do Estado do Espírito Santo e 4 de outros estados. Então, o albergue é um importante ponto de apoio para o nosso povo, para os nossos munícipes, para aqueles que procuram e precisam estar em Vitória todos os dias, procurando melhoras médicas, principalmente no Hospital Santa Rita, quem faz radioterapia ou quimioterapia, que precisa ficar lá uma semana no albergue. Então, olha bem quantas pessoas, 1.327 pessoas no nosso estado foram atendidas no nosso albergue. Então, aqueles que puderem participar dessa festa aqui do albergue, que é no próximo domingo, estão todos convidados. Também agradeço o colega vereador Mar Francisco Tão, que também já se pronunciou sobre a festa do nosso albergue no próximo domingo. Muito obrigado.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 65/2017, que autoriza o repasse de subvenção à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, para cobertura de despesas de custo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em tese está de acordo com a legislação vigente. É evidente o interesse público na presente parceria, pois destina ao cumprimento da finalidade, incitas ao setor de reciclagem de lixo e, por razão de ordem variadas, à incapacidade momentânea do poder público de cumprir satisfatoriamente com toda a demanda inerente neste campo de ofício. Portanto, analisamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 65/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 65/2017, que autoriza o repasse de subvenção da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis no município de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, as CAPES SAMAG, para abertura de despesas de custo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O parecer se dará por meio de repasse de subvenção no valor de R$ 9.000, que serão destinados ao pagamento de despesas de custeio de entidade na forma descrita de repasse e ser firmado justo ao município e de acordo com o plano de trabalho que a entidade representa junto ao município. Assim, após devida análise por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de novembro de 2017. Presidente, Nelson Mitin, favorável. Relator, Joel Pono, favorável. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 65/2017.
Câmara Municipal de Santo Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, projeto de lei 65/2017, que autoriza o repasse de subvenção à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santo Maria de Jatibá, Espírito Santo, para cobertura de despesas de custo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que o valor será repassado em parcela única, devendo ser aplicado na forma de plano de trabalho a ser apresentado pela entidade beneficiária. a qual prestará contas dos recursos repassados na forma e nos prazos fixados em termos de repasse. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de novembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 65/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 65/2017, que autoriza o repasse de subvenção à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, para cobertura de despesas de custo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a dimensão do presente projeto de lei, este deve ter análise também por esta comissão permanente. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade na apresentação do projeto e, por isso, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de novembro de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
O relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benink, para a leitura aparecer o projeto de lei de número 65/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 65/2007, que autoriza repasse de subvenção de Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santa Maria de Jequitibá, do Espírito Santo, SAMAJ, para a cobertura de despesas de custo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Como ressaltar, as despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de seguintes dotação orçamentária do secretário de Meio Ambiente. Não há que se falar de ilegalidade, pois o projeto é constitucional. Assim, encaminhamos para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de novembro de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benink, favorável. Membro Florentino Lau, favorável.
O projeto está em discussão. Eu quero inicialmente parabenizar o Poder Executivo Municipal por ter encaminhado esse projeto de lei que autoriza o repasse de subvenção à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do nosso município de Santa Maria de Jequitibá para custeio de algumas coberturas, de algumas despesas, que especificamente do nosso aluguel, da nossa associação. Eu quero aproveitar a presença e agradecer mais uma vez a presença do Romildo Barbosa, que aqui está, que é presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Eu confesso aos senhores vereadores que eu ainda não tinha conhecimento que tinha essa associação em nosso município. Eu tomei conhecimento esse ano dessa importante associação. O trabalho que eles lá fazem é um trabalho digno de aplausos. Eu estive lá recentemente acompanhando o prefeito municipal, o vice-prefeito, diretores da COPEAV, bem como o nosso promotor de justiça, o doutor Helder, onde teve uma pequena cerimônia lá, que eles também têm apoio de algumas empresas, da COPEAV, da Ovos Pomer, se eu não me engano, e tiveram o apoio incondicional do Ministério Público, que deu uma balança lá para eles estar pesando os materiais reciclados que eles fazem. E a COPEAV doou lá botas, luvas, se eu não me engano, proteção para vista, uniforme. Isso foi doado pela COPEAV, para a nossa empresa COPEAV, com a qual eu quero parabenizar a todos. Mas ali eu pude presenciar e ver de fato o trabalho, o cunho social, além do bem enorme que vocês fazem para o meio ambiente e para toda a sociedade de Santa Maria de Jequitibá também, algumas famílias que lá trabalham, eles dependem desse material reciclado. Eles têm a renda através desse material reciclável. Então, o que o município está fazendo, está dando esse apoio. Esse valor de R$ 9 mil é para custear então, o aluguel daquele galpão, que com certeza a partir de amanhã o prefeito já vai estar sancionando. Eu queria convidar os senhores vereadores para que eles, vocês também pudessem ir lá e conhecer essa associação e talvez a gente até marcar um dia com o presidente da associação para que todos os vereadores possam ver lá de perto o trabalho bonito, o trabalho bacana que eles fazem em nosso município. Eu fiquei muito feliz de estar lá, fiquei lisonjeado que tem essa associação, essa importante associação em nosso município, e o que eles estão precisando lá no momento, eles precisam comprar uma prensa, não sei o nome específico, mas uma prensa para justamente eles conseguirem ter um retorno financeiro maior com essa máquina que vai prensar todo o material que eles vão reciclar, e essa prensa custa R$15 mil, eles de imediato já tiveram uma doação de R$5 mil e precisa mais R$10 mil, que com certeza, no mais curto prazo, talvez ainda esse ano, a gente vai tentar viabilizar para vocês terem essa prensa lá para fazer um trabalho ainda melhor. Então, é isso que eu tinha a falar nesse projeto, quero parabenizar o prefeito e repito aqui, gostaria de convidar todos os vereadores que pudessem um dia estar lá para conhecer o trabalho que essa associação faz no nosso município. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 65/2017, que autoriza o repasse e subvenção à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, para cobertura de despesas de custeio. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 66/2017, que autoriza a suplementação por anulação no orçamento de 2017 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente. O objetivo é autorizar a suplementação orçamentária prevista na Lei Municipal número 1928/2016, anulando o saldo existente no orçamento como reserva de contingência, suplementando a dotação orçamentária da Secretaria de Saúde. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 66/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto autoriza o chefe de Poder Executivo Municipal a suplementação por anulação no orçamento de 2017, que autoriza a suplementação por anulação do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R$2.203.207,18. Assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente Nelson Mirtin, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 66/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação do presente projeto de lei se dá pela necessidade de manutenção dos serviços prestados pela Secretaria de Saúde para o exercício das atividades diárias da Secretaria e, notadamente, para possibilitar a cobertura de gastos com a folha de pagamento dos servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, Assim, por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado e desde já manifestamos todos os votos favoráveis. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Hirtink, membro Frantino Lauvres, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 66/2017, que autoriza a suplementação por anulação no orçamento de 2017 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a dimensão do presente projeto de lei, esse deve ter análise de todas as comissões permanentes, por se tratar de suplementação por anulação no orçamento de 2017. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade na apresentação do projeto. E, por isso, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017, presidente Rogério Gomes, favorável, relator Cláudio Brown, favorável, membro Joel Pono, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantzke, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei de número 66/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, é de iniciativa de chefe do Executivo. Por ora, é submetida aos nobres vereadores para análise detalhada do projeto. Constata-se que o projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente, Jean Jacques Laudo, favorável. Relator, Valdivino Manso, favorável. Membro, Adair Lurto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lurto, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Parecer. Projeto de lei número 66/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente e deve se levar em consideração a atual gestão não é a mesma que elaborou o orçamento vigente. Não houve previsão de dotação orçamentária devida a contemplar todos os gastos previstos no Fundo Municipal de Saúde. Portanto, há necessidade de suplementação orçamentária desta forma, não havendo nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom, relator Adair Lurto, membro Arlindo Rep, todos os três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 66/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 66/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 e outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo Municipal tem a prerrogativa de apresentar projeto dessa natureza, não há de que se falar de ilegalidade, pois o projeto é condicional e necessidade para os trabalhos no município. Assim, encaminhamos para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de novembro de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benink, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. aprovado por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 66/2017, que autoriza a suplementação por anulação no orçamento de 2017 da outras providências no valor de R$ 2.213.207,18 do Poder Executivo Municipal. Coloco em votação a indicação de número 85/2017, que indica ao Executivo Municipal a criação do Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade, de autoria do vereador Arlindo Ripke. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada a indicação de número 85/2017, de autoria do vereador Arlindo Ripke. Coloco em votação a indicação de número 86/2017, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa de travessia elevada de um calçadão em São Luís, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada a indicação de número 86/2017, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 20 de novembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos presentes.